Gilson, nós temos uma lei, a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da história africana e afro-brasileira. Essa lei foi sancionada há 10 anos, mas sua implementação não está disseminada nas escolas brasileiras, Gilson. Por que isso acontece?
Olha, Ronaldo, duas coisas que são apontadas pelo levantamento do CERT, que é o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade. Ele fez um levantamento, junto com o Ministério da Educação e com a Unesco, desse tipo de trabalho em relação à história e à cultura afro-brasileira nas escolas públicas e nas escolas privadas. O surpreendente, de uma certa forma, é que sempre é iniciativa dos professores quando esse tipo de trabalho existe e não por causa da lei. Tanto que os representantes do CERT, quando eles falam sobre esse tipo de prática de trabalho, dizem que é quase sempre por professores que são afrodescendentes, a maior parte mulheres, 52% de quem toma iniciativa. E o que é interessante é que nas escolas públicas, as matérias relacionadas à história e à cultura afro-brasileira, elas são mais intensas. Por exemplo, nas escolas municipais, 46%, nas estaduais, 39%. Nas particulares, somente 6% delas têm algum tipo de trabalho vinculado à cultura afro-brasileira ou à história afro-brasileira. Por região, são as regiões onde tem um predomínio maior da população afro-brasileira. O Sudeste lidera a maior parte das práticas, com 48%, seguido pela Bahia e o Ceará. E aí você tem, em último lugar, o Norte. O Norte muito mais por falta de infraestrutura do que por uma questão de preconceito. O que se aponta muito é que nas escolas particulares, pela maioria dos alunos serem brancos, existe uma despreocupação com esse tipo de trabalho, com esse tipo de material. O que é importante, a gente foi resgatar algumas análises feitas pelo cientista da Universidade Federal da Bahia, o João José Reis, ele aponta que é necessário hoje não só o ensino da cultura e da história afro-brasileira, mas a discussão de problemas relacionados à questão do preconceito no Brasil, que é muito pouco trabalhado. As mulheres negras são as que mais sofrem violência doméstica, são os homens negros os que estão mais expostos ao homicídio, a violência nas regiões de risco. E o Brasil também precisa discutir sua origem. E também, Ronaldo, tem outro problema. É a desqualificação dos professores para trabalharem com esse tipo de tema. Eles desconhecem a história da África e, é claro, por consequência, a própria cultura africana. Nós estamos com uma parte de nós, né, vinda da senzala, só que a gente desconhece essa vida da senzala, da formação afro-brasileira, que é importante para o país, inclusive, superar o preconceito.
Gilson, uma coisa que me chama a atenção nesse assunto todo é que ter uma lei que trate do tema é fundamental até para gerar o debate, mas ainda me parece que há um distanciamento de muitos professores desses temas e a gente fala sempre com mais facilidade daquilo que a gente, de alguma forma, conhece, né?
Exatamente. Você tem poucos cursos de formação. Hoje você quase não tem pós-graduações que preparam professores para esse tipo de trabalho dentro das instituições de ensino. Você não tem biblioteca para isso, não tem bibliografia para trabalhar a questão afro-brasileira, você não tem materiais didáticos, como por exemplo jogos, trabalhos especializados, mesmo no setor de informática, que trabalha com essa discussão. E nós temos por parte, não só das escolas, mas dos profissionais que dirigem as escolas, um desconhecimento de planejamento, de projeto para que isso execute. Aí, claro, o professor, como você colocou, eles não são preparados, eles não têm conhecimento no setor ou na área para poder discutir com os alunos com profundidade certos temas. Então ainda estamos muito longe de que a lei feita há 10 anos, a 10.639, venha a funcionar. E ela precisa, porque nós não podemos esquecer que esse país vai comemorar este ano 80 anos da publicação de Casagrande e Senzala, que é o maior clássico da antropologia brasileira, de Gilberto Freire, que resgatou exatamente esse encontro do Brasil, que é a formação racial, esse encontro racial de brancos, negros e índios, que está em nós até hoje. A gente tem esse legado, esse estudo, mas que tem ficado ainda num grupo muito pequeno de intelectuais e pesquisadores. O Brasil precisa se olhar de frente para o espelho e superar o seu preconceito. O preconceito interno é o pior preconceito deste país.
Aí outra coisa que me incomoda bastante nesse tema, né, é que a gente está vivendo uma imposição do politicamente correto. Isso também dificulta bastante o debate.
Bastante. A gente tem a discussão feita do jeito errado, né? Nós temos que entender um pouco a nossa origem afro, sabermos que somos afro, e o afro está em nós, e isso é impossível de ser negado. Aí a gente fica pegando as perfumarias, né, as falas, as frases, os ditos e não ditos, e a gente esquece das práticas. A gente tem punido muita gente que não devia, e quem a gente devia, a gente não pune, né? Por exemplo, as relações de violência no Brasil hoje são muito mais discriminatórias do que as frases nos meios de comunicação, ou nos textos jornalísticos, ou numa obra literária, como ficar perseguindo o Monteiro Lobato. É aquela coisa de que já que você não pode enfrentar o grande monstro, você não pode enfrentar aquilo que realmente tem que ser enfrentado por fraqueza, você fica pegando os outros e não fazem ou não dão, né, qualquer tipo de ameaça, mas dá aquela imagem de que você está preocupado e você está realmente combatendo o preconceito. Está combatendo do jeito errado.